Hello there, welcome back to the podcast Fale Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra, and it's a pleasure to have you here with me today. No episódio de hoje, em mais um English Conversation, falaremos sobre meeting at the airport. E se você não sabe, a palavra meeting possui alguns significados diferentes. Se você está falando, por exemplo, de uma reunião, sei lá, uma reunião de negócios, suponhamos, você vai utilizar a palavra meeting, que pode igualmente ser pronunciada meeting, tá? Vai depender se você está num inglês mais americano, canadense, onde o T é transformado em R, meeting, ou se você está falando de um inglês mais britânico, onde o T é pronunciado como T, meeting, tá bom? Como nós temos a palavra airport, e aí já é uma palavra mais parecida com o português, para aeroporto, né? Neste caso aqui em especial, nós não temos uma reunião no aeroporto, mas sim um encontro no aeroporto. Perceba como a palavra meeting possui mais de um significado, e isso acontece, por exemplo, com a palavra manga. Manga de comer e manga da camisa, certo? Ou banco, o banco que você vai sacar o seu dinheiro, ou o banco que você senta nele. Então, em português isso acontece, em inglês acontece mais frequentemente. Por quê? Porque em português nós temos pouco mais de 600 mil palavras, e em inglês nós temos cerca de 200 mil palavras. Então, é uma diferença bem considerável. Sendo assim, uma mesma palavra em inglês muitas vezes possuirá mais de um significado, e aí já fica a dica para você. Começando então nesse encontro aqui que aconteceu, inclusive por acaso, já vou dando aqui o spoiler da nossa conversa de hoje, nós temos uma pessoa, que é o Bob, falando com um amigo dele, que é o Mike. Quando ele encontra o Mike, a primeira coisa que ele diz no aeroporto é Mike. E em seguida ele faz uma exclamação, what a surprise! O que ele quer dizer com isso? Bom, ele está surpreso, né? A palavra surprise também é muito parecida com o português. Quando você tiver uma grande surpresa na sua vida, você pode utilizar essa frase, what a surprise! E aqui vale a pena ressaltar que, assim como você aprendeu o português, você deve aprender o segundo, terceiro, quarto idioma, de forma natural, não robotizada, mecanizada, como a gente geralmente vê por aí, através de estruturas gramaticais, o que nada tem a ver com o aprendizado linguístico natural, é ou não é? Quando você era criança e você aprendeu a falar o português, você não aprendeu a escrever primeiro e nem a ler primeiro, muito menos estruturas gramaticais. Isso foi aprender muito tempo depois e você já falava o português fluentemente. O aprendizado do segundo idioma, como é o caso aqui do inglês, deve acontecer de forma natural, assim como aconteceu quando você aprendeu o português, ou seja, via frase feita. O seu pai, sua mãe, apontava para uma determinada coisa e aí falava o nome daquela coisa. E geralmente lhe dava uma frase que dizia alguma coisa a respeito daquela determinada situação. Então, aqui na hora de você aprender o segundo idioma, deve acontecer da mesma forma, uma forma natural, tá? E essa frase, ela deve ser utilizada sempre quando você estiver surpreso em algum momento. Então já fica a dica, guarda isso, essa informação. Esteve surpreso em alguma determinada situação, utiliza what a surprise, ok? Agora vamos destrinchar essa frase um pouquinho a nível de pronúncia. Nós temos o what e nós temos o a. São duas palavras separadas. Só que o T transformado em R vira what a, tá? Isso vai acontecer, conforme eu disse anteriormente, na palavra meeting, no caso de um inglês americano, no caso de um inglês canadense, um inglês mais britânico, praticado na Inglaterra, na Austrália, na Irlanda, por exemplo, você escutará mais possivelmente what a surprise, tá bom? Então há essa diferença e é minha responsabilidade, enquanto seu professor, passar esses pequenos detalhes, essas nuances do idioma, para que assim você tenha a liberdade que o inglês proporciona. Afinal de contas, inglês é língua universal e, a propósito, não é língua universal à toa. O inglês é muito simples, tá bom? Eu sei que talvez você tenha vivido experiências negativas com o idioma no passado e talvez, inclusive, você tenha estudado durante anos e anos e não tenha conseguido conquistar a sua fluência em definitivo, mas saiba que o problema não está em você e saiba que, dentro do universo linguístico, o inglês é tido como língua primitiva, de tão simples que é. Complexo é o português. E se você, digo mais, se você foi capaz de aprender o português, Acredite, certamente você vai aprender inglês, desde que lhe seja passado de forma simplificada, desde que lhe seja passado de uma maneira natural, assim como você aprendeu o seu idioma, tá? Vamos então agora à pronúncia dessa frase por completo. Olha, Mike, what a surprise! Então ele encontra o Mike e fala, Mike, what a surprise! Então imagine você. Você está andando no aeroporto, de repente você encontra uma pessoa querida, né? Um amigo que você conhece. É, não era planejado, é simplesmente uma grande surpresa, não é? Então, essa é a frase que você utilizaria caso isso acontecesse na sua vida em inglês, ok? Aqui nos nossos podcasts, se você está chegando agora e não sabe, você tem a oportunidade não somente de escutar, mas também de praticar a sua fala. Afinal de contas, se você não falar inglês, você não vai falar inglês. Acredite, tem muita gente que está tentando aprender a falar inglês escrevendo, ou aprender a falar inglês lendo, aprender a falar inglês estudando gramática, e nenhuma dessas opções faz qualquer sentido se você de fato quer falar o idioma. Sabe por quê? Tudo que focamos expande. Então, se você quer melhorar a sua escrita no inglês, treine a sua escrita. É o foco. Se você der foco nisso, vai expandir, certamente. Se você quer melhorar a sua compreensão auditiva, vai escutar o idioma. Então, pouco adianta você assistir filmes com legenda, porque senão você estaria treinando a sua leitura, porque você está lendo a legenda e não trabalhando a sua compreensão auditiva, percebe? Então, é uma questão de foco. Tudo que focamos expande. Se você quer expandir a sua fala no inglês, então você vai precisar treinar a sua fala. É falando que se aprende a falar. Então aqui você tem a oportunidade de falar aí do outro lado. Eu vou repetir a frase para você. Vou lhe dar um tempo necessário para que assim você repita a frase aí, praticando a sua pronúncia, ok? E assim a gente vai dando sequência até concluir o nosso podcast. Vamos lá? Mike, what a surprise! Mike, what a surprise! Mike, what a surprise! Muito bom. Então, o nome dos amigos você já sabe. Um é o Mike, o outro é o Bob. E o Bob, o Mike responde pro Bob, né? Bob, what are you doing here? E faz uma pergunta, né? É tão surpresa para um quanto é para o outro. E quando você encontrar alguém e você quiser saber o que essa pessoa está fazendo neste lugar, você usa essa pergunta. What are you doing here? What are you doing here? E aqui, novamente, eu ressalto para você, afinal de contas, o nosso podcast é ouvido no mundo inteiro. Se você está na Irlanda, na Inglaterra, na Austrália, muito possivelmente você vai escutar o ata. E olha como é que o R, essa pronúncia R no inglês americano e canadense mais fechada, R, here, viu? Mais fechado, é aberto no inglês britânico. Ó. What are you doing here? Viu? É diferente, né? What are you doing here? Essa é a pronúncia que você vai escutar, muito possivelmente, em países onde a língua inglesa é pronunciada de forma britânica. No inglês americano, você vai escutar what are, o T sendo transformado em R, o R mais fechado. What are you doing here? Fechado, viu? Here. Então ele diz, Bob, what are you doing here? Ok? Essa frase pode ser uma frase um pouco mais longa, pode lhe dar um pouco mais de trabalho, mas saiba que tudo uma questão de treino. Uma vez que você sabe como fazer, você precisa treinar para que assim você evolua. Sem que haja treino, não há evolução. Sem que haja prática, não há aprendizado. Tá bom? Tudo que eu passar para você aqui é mera teoria. É o como fazer. O como é importante? Claro, é o primeiro, grandiosíssimo passo. Mas, se você apenas entende o como e não o aplica, você não aprende. Se você não aprende, não tem como depois trazer esse conhecimento à tona na vida real, para aplicar na sua realidade mesmo e mudar a sua história de fato. Percebe? Então, para isso, tem que treinar. e o controle está nas suas mãos. Sentiu alguma dificuldade? Pause, volte, escute novamente, repita quantas vezes necessárias forem. O importante é que você treine, tá? Treine. Nós não estamos aqui em busca de perfeição. Cometer erros faz parte do processo de aprendizado. Você não nasceu sabendo falar papai, tá? Quando você a primeira vez falou papai, muito possivelmente você falou pá ou papá ou alguma coisa parecida e depois você foi aprimorando isso, ou seja, num aprendizado natural do idioma, cometer erros faz parte do processo. Fique em paz, ok? Nós não estamos em busca de perfeição, você é ser humano e cometer erros faz parte do processo, ok? Cometa os seus erros, mas continue treinando para que assim você evolua. A evolução só vem através da prática, a perfeição jamais chega, ok? Somos seres humanos, lembre-se sempre disso. Perfeição não existe para ser humano, você não é robô, ok? Tá tudo bem cometer os seus erros. E busque o todo. Não se preocupe com cada uma das palavras isoladamente. Esse é um erro dos iniciantes. Você está no nível superior agora, porque você tem um conhecimento diferenciado que eu estou lhe passando. O importante aqui é você focar no todo, na entonação, no ritmo, na pronúncia da frase e não em cada uma das palavras isoladamente. Ficou claro? Vamos então repetir essa frase. Bob, what are you doing here? Bob, what are you doing here? Bob, what are you doing here? Muito bom, excelente. É o treino que te leva à evolução. Fique tranquilo, fique calmo, tá tudo certo, ok? Apenas pratique. Próxima frase, há uma resposta aqui do amigo, né? Ele diz, I'm going to the US. Então, ele dá a resposta, está no aeroporto, né? Então, ele está, a viagem, está indo para os Estados Unidos, US. Existem algumas maneiras diferentes de você falar Estados Unidos da América, tá bom? Uma delas é US, United States. US é a abreviação de United States, que são os Estados Unidos. Existe outra, que é a mais completa, que seria USA, seria United States of America, tá? E aqui, vale ressaltar, eu vejo muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil, aliás, eu só vi isso acontecer aqui no Brasil, cometendo um grande erro, chamando o americano de estadunidense. Eu realmente não consigo compreender isso. Geralmente, as pessoas que fazem isso, elas estão se preocupando com a palavra America. E elas falam assim, ah, o americano fala, I'm going to America. I am from America. I live in America. Né? Eles acham que eles são donos da América, mas a América é composta de... né? Geralmente é esse o pensamento. Só que eu preciso dizer para você que o nome do país é Estados Unidos da América. Esse é o nome do país, ok? Então você pega o último nome, que é a palavra América, como geralmente fazemos quando nós estamos falando de países, né? Colômbia, colombiano, América, americano, ok? A mesma coisa quando a pessoa falar I live in America, eu moro na América. Claro, poxa, ela está abreviando o nome United States of America. Não precisa falar os três, lembra? Você pode falar States, você pode falar US, você pode falar United States, você pode falar United States of America, e você pode falar simplesmente America. E tá tudo certo. São abreviações. São formas diferentes de se dizer a mesma coisa. Ok? Ficou claro? Legal. Então, quando ele diz I'm going to the US, quer dizer que ele está indo para os Estados Unidos. Mas ele não só diz para onde ele está indo. Ele faz também uma pergunta para o amigo. E aí, para isso, ele usa o and you. And you. Que é o e você. Bem simples, né? Então, I'm going to the US. And you. Ok? Vamos repetir essa frase? I'm going to the US. And you?
I'm going to the US. And you? I'm going to the US. And you?
Excellent, excellent, very good. E aí o amigo diz para onde ele está indo? Ele diz, I'm going to Europe. Europe. Para a palavra Europa, ó, you, Europe. Ok? I'm going to Europe. Vamos tentar? I'm going to Europe. I'm going to Europe. I'm going to Europe. Muito bom, excelente. Resposta do amigo, então, é nice, bacana, legal, maneiro. Próxima pergunta, how long are you staying? Se você quer saber a quantidade de tempo, você usa a perguntinha how long, tá? Quer saber, por exemplo, quanto tempo duro vai durar a aula? How long is the class gonna take? Quer saber quanto tempo vai durar alguma coisa, seja lá o que for. How long é a pergunta que você utiliza, tá? E aqui ele está querendo saber quanto tempo ele vai permanecer no país, né? Então, how long are you staying? Ok? Nice. How long are you staying? Essa é a pergunta. Vamos lá? Nice. How long are you staying? Nice. How long are you staying? Nice. How long are you staying? E a resposta é 2 weeks. Geralmente, em viagens internacionais, o que eu mais vejo as pessoas, e eu falo até por conta própria, as pessoas fazerem é permanecerem 2 semanas. 2 weeks é um tempo bacana, onde você tem tempo hábil o suficiente para curtir o local, para visitar diversos lugares, né? E aproveitar as suas férias e então regressar ao Brasil. Geralmente. Então, a resposta aqui é 2 weeks, 2 semanas. E em seguida ele usa também uma pergunta para saber do amigo. How about you? Esse how about you, ele é o mesmo que o and you e você. Você pode utilizar essa forma de pergunta. Aqui há uma variação na pronúncia. Caso você queira, você pode perguntar how about you, viu? Esse som do t, how about you. Você pode omitir o som do t e dizer how about you, viu? How about you, beleza? E você pode pegar esse t e transformar ele num som de t, how about you. How about you? Marcelo, qual é mais utilizado? How about you é muito comum e com a omissão do T também. How about you? Ok? Essas duas são as mais comumente utilizadas. Mas a forma na qual você fala, você pode escolher, não tem problema algum. A forma na qual o outro vai falar com você é que você não tem escolha. Por isso que eu estou lhe dando essas informações. Para que assim você esteja apto a entender o que o outro disser para você na hora que esse outro falar contigo. Tá? Vamos à pergunta, então? 2 weeks. How about you? Two weeks. How about you? Two weeks. How about you? Muito bom. Você viu uma entonação no final? How about you? Então, você vai subindo nessa pergunta. Não é sempre que isso acontece, tá? Repare como na pergunta anterior, a gente usou uma descida no final. Olha, how long are you staying? Viu como a gente desce? Staying. How long? Subiu. Are you staying? Desceu. Agora é, how about you? Viu? Há uma subida, tá? E isso é treino. Conforme você for recebendo esse conteúdo aqui, esse conhecimento, vá praticando. A entonação é muito importante em inglês, tá? Resposta, então, do amigo agora é a week and a half. No caso dele, vai ficar 1 semana e meia. A week and a half. Half. Viu? A week and a half. Como o and termina com esse som de consoante e o ar começa com esse som de vogal, a gente faz uma junção. And a. A week and a half. A week and a half. Vamos lá? A week and a half. A week and a half. A week and a half. Muito bom. Próxima pergunta é: Are you by yourself? Quer saber se a pessoa está sozinha. Então, ó, lembra daquela canção? Eu não sou muito bom cantor, não, hein? Mas, prepare os ouvidos. All by myself, don't wanna be. Conhece essa música? Eu espero que eu tenha conseguido, pelo menos, passar perto. Se você conseguiu identificar a canção, eu já fico feliz. Quando ela diz isso na canção, all by myself, ela está dizendo que ela não quer ficar sozinha, tá? Então, essa palavra yourself, precedida pela palavra by anteriormente, significa só, sozinha. Então, quando o amigo diz, are you by yourself? Ele está perguntando se ele está sozinho. Ficou claro? Se você for dizer alguma coisa para alguém relatando que você está sozinho, por exemplo, você diz, I am by myself, tá? Por exemplo. Existe, se você não conhece ainda, recomendo que você nos procure no YouTube. Nosso canal é Wave Imersão Linguística, Wave, W-A-V-E, tá? Que significa onda em inglês. Wave Imersão Linguística. E lá nós temos, sei lá, quase 1000 vídeos. Tem muito vídeo disponibilizado para você com muita dica preciosíssima, inclusive aulas completas para poder te auxiliar, para poder te ajudar nessa busca rumo à fluência. E existe um vídeo em especial onde eu explico sobre isso, sobre o by myself, by yourself, by himself. Se você procurar, você certamente vai encontrar. Mas, se você tiver alguma dificuldade, manda para mim uma mensagem diretamente no meu WhatsApp pessoal, código de área 32 98810-3208. Óbvio, se você está fora do Brasil, você vai precisar colocar o código do país, que é 55. Solicite isso para mim, eu encaminho para você esse vídeo, tá? Explicando sobre o by mais o yourself, o myself, o himself. A gente chama isso de pronome reflexivo. Eu explico isso para você, encaminho isso para você com o maior prazer para você entender melhor sobre esse assunto. Pode mandar uma mensagem para mim. Basta você me dizer o seu nome e falar comigo, Marcelo, eu sou o fulano de tal, ouvi o seu podcast, gostaria de receber o vídeo sobre by myself, por exemplo, e eu vou entender o que você quer dizer, beleza? Eu vou ficar te aguardando, tá? Então, na pergunta é, are you by yourself? Vamos repetir essa mais uma vez, olha. Are you by yourself? Are you by yourself? Are you by yourself? Legal. E ele responde, no, my wife is in the restroom. Então, você já sabe que ele não está sozinho, né? Porque ele diz no na resposta. E em seguida ele diz que a esposa dele está com ele, mas especificamente ele usa a palavra restroom. Você sabe o que restroom significa? Uhum. Isso aí, banheiro. Qual é a diferença de restroom para bathroom? Você saberia dizer ou não? A palavra bathroom possui o início dela com a palavra bath, que significa banho, né? Então, bathroom se parece muito com o português de Portugal, onde nós temos um quarto de banho e não um banheiro. Um quarto de banho é um lugar onde você não somente faz as suas necessidades, como também toma banho. E você não vai ter isso no aeroporto, a não ser que você tenha acesso, por exemplo, à sala VIP do aeroporto. Aí sim, você pode ter acesso a um bathroom. Geralmente, as pessoas têm acesso ao restroom, que é o banheiro sem o banho. E nos restaurantes da vida, você também encontrará os restrooms e não bathrooms. Ficou claro? Legal. Então, a esposa dele está no banheiro, ok? E ele está ali aguardando. Quando ele estava ali, então imagine você a situação, hein? Estava ali o Mike aguardando a esposa no banheiro E aí o Bob vem e os dois começam a conversar, tá? É desse jeito. Então, a frase fica: No, my wife is in the restroom. Olha como é que o is junta com o when, is in, e o s é transformado em z. Repare nisso. No, my wife is in. My wife is in. Isso é importante ressaltar aqui. A palavra wife termina com esse sonzinho de i no final, né? Wife. Viu? A palavra is também tem mais ou menos o mesmo som. Geralmente o que a gente faz é uma união das duas. Wife is. Wife is. Viu? Wife is. Ou, mais precisamente, se formos analisar a fundo, o que realmente importa aqui é o som do F no final, né? Então, wife is. Viu a junção? No, my wife is. Como o S é a letra final, mas não é a letra que importa. Lembre-se sempre que é o som que importa. É o som que nós temos aqui da palavra is. E o N também é um novo som, começando com uma vogal. A gente une tudo isso. Então, são três palavras. Wife, is, in. Unificadas em uma. Ó, no, my wife is in. My wife is in the restroom. No, my wife is in the restroom. E é isso que faz toda a diferença para você. Porque muitas vezes as pessoas estudam inglês e não conseguem entender filmes, entender séries, entender músicas. Conversar com as pessoas quando vão fazer suas viagens. Por quê? Porque o inglês, assim como o português, não é falado pausadamente. Você não vai conversar com uma outra pessoa sem que haja uma omissão de letras, uma junção de palavras. Isso é natural de qualquer idioma. A gente está fazendo isso o tempo todo na tentativa de ganhar tempo. Faz parte de qualquer idioma. É que você faz isso tão naturalmente em português que você não percebe, ok? Mas isso acontece todo o tempo em português, tá? Ou você acha que conversando com alguém eu digo: eu vou jogar bola amanhã. Ninguém fala assim, né? Como é que a gente diz? Vou jogar bola amanhã, viu? Vou jogar bola amanhã. Olha como é que a gente come as letras, come as palavras, junta as coisas, né? E dependendo do estado onde você estiver no Brasil, por exemplo, dependendo do sotaque, isso pode ainda ser mais forte, ok? Então, em inglês acontece do mesmo jeito. Inclusive, o sotaque também pode influenciar, tá? Porque existem, sim, diferentes sotaques em diferentes partes, por exemplo, dos Estados Unidos. Quando a frase, quando nessa frase, por exemplo, nós temos wife is in, é importante que eu, enquanto seu professor, passe essa informação para você, para que assim você se treine para a vida. Porque no mundo real, acredite, não adianta você ter um certificado de mega ultra power avançado do inglês. Se você não fala inglês fluente, não interessa. Porque no mundo real, ou você fala inglês fluente ou você não fala. Ponto final. Não tem esse negócio de básico, intermediário e avançado. Ok? Esse tipo de conhecimento é que os professores deveriam se atentar e passar para os alunos, para que assim os alunos possam estar preparados para a vida. Meu intuito enquanto seu professor não é servir de bengala para você para o resto da sua história. Não. É gerar liberdade na sua vida, para que assim você possa se comunicar com qualquer indivíduo a qualquer momento, onde quer que você esteja. Afinal de contas, o mundo fala inglês, tá? Então, se atente a essas nuances. Vou repetir a frase para que você possa falá-la do outro lado. No, my wife is in the restroom. No, my wife is in the restroom. No, my wife is in the restroom. Muito bom. Lembre-se que tudo é uma questão de treino. Treino. Continue treinando. Resposta do amigo: Oh, mine too. Então, ambas as esposas estão no banheiro. Olha que coincidência, né? Coincidência os dois terem se encontrado no aeroporto. Coincidência as duas esposas estarem no banheiro. Então, frase: Oh, mine too. Oh, mine too. Oh, mine too. Excelente. E aí, de repente, as duas saem do banheiro e as duas vêm caminhando junto. Parece que as duas se encontraram no banheiro, né? E aí já trocaram as suas ideias lá no banheiro e tal, e as duas vêm junto na direção dos seus esposos. E aí o amigo diz: "Oh, here they come." Né? Ou seja, aqui vem elas, né? Lá ou lá vem elas. Here they come. Essa é a frase. Here they come. Here they come. Here they come. Muito bom. Agora é hora de despedir. Então o amigo diz: "Man, it was good to see you." Essa palavrinha man, ela não significa neste contexto homem, tá? Ela significa neste contexto cara, ok? Nós não usamos cara quando nós estamos falando, às vezes, da face de um animal, a cara do gato, por exemplo. Também usamos cara quando nós estamos tratando com os amigos, né? E aí, cara, beleza? Em inglês, muitas vezes nós utilizamos a palavra man para isso, tá? Então, o amigo diz: "Man," ou seja, "cara, que maneiro, muito bom te ver." Quando você quiser dizer isso para alguém, "foi muito bom te ver," você diz: "It was good to see you," tá? No dia a dia, muitas pessoas ainda abreviam essa frase e usam só "good to see you," "good to see you." E aí é contigo, você pode optar pela forma que você melhor acreditar ser a mais acertada aí no seu caso, tá bom? Vamos lá? "Man, it was good to see you." "Man, it was good to see you." "Man, it was good to see you." Muito bom, muito bom. Em seguida, um amigo diz: "Likewise." Essa palavrinha likewise é como se ele dissesse "eu também, né? Me too." Como se ele dissesse "me too." Mas eu trouxe um vocabulário diferente para você utilizar na sua vida. Então, likewise, tá? Vamos repetir? Likewise. 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 Excelente, excelente. E aí ele deseja para o outro uma boa viagem. Como é que a gente faz isso em inglês? Have a safe trip. Have a safe trip. Vamos repetir então mais uma vez? Have a safe trip. Have a safe trip. Muito bom. E agora, diferentemente do likewise, oh, you too. Bem simples, né? E aqui não é a banda de rock, tá? É você também. Então, simples, you too. You too. You too. Excelente, excelente. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ler todo o diálogo para você, tá? Para facilitar um pouco mais aí na sua pronúncia depois, no seu treino. Então, meeting at the airport. "Mike, what a surprise. Bob, what are you doing here? I'm going to the US. And you? I'm going to Europe. Nice. How long are you staying? 2 weeks. How about you? A week and a half. Are you by yourself? No, my wife is in the restroom. Oh, mine too. Here they come. Man, it was good to see you. Likewise. Have a safe trip. You too." Legal. Gostou do nosso podcast? Eu gostaria de lhe fazer um convite, caso você tenha gostado. Isso aqui não é uma aula de inglês. Isso aqui é apenas um podcast. Eu costumo dizer que os podcasts são meros podcasts. Nós estamos aí há mais de 4 anos produzindo podcasts para você, mas saiba que os podcasts não são aulas. Aulas de verdade e diretamente comigo e ao vivo você só tem dentro da Imersão Inglês Fluent Wave. Se você quiser participar da Imersão Inglês Fluent Wave, basta você acessar o site que eu vou deixar na descrição desse episódio. waveidiomas.com, W-A-V-E, idiomas.com. Bem simples. Lá você vai colocar o seu melhor e-mail, seu nome e o seu número de WhatsApp com DDD. E aguarde que eu mesmo, Marcelo Dutra, entrarei em contato contigo via WhatsApp e vou inserir você dentro de um dos grupos da imersão que acontece única e exclusivamente no WhatsApp, tá bom? E lá você vai ter acesso ao passo a passo, ao mapa da fluência. Tudo nos mínimos detalhes, inclusive tendo aulas ao vivo comigo, mas muito mais que isso. Vai ter o meu acompanhamento feito com você durante o período de 2 semanas gratuitamente. Vai ter acesso a podcasts, videocasts, textos, áudios explicativos com dicas exclusivas para você conquistar sua fluência e muito mais. Se você quiser participar, é 100% gratuito. Você só precisa preencher o seu cadastro. Se você está fora do Brasil e tem alguma dificuldade em realizar o seu cadastro, não tem problema. Mande uma mensagem no meu WhatsApp pessoal. Também vou deixar na descrição desse episódio, ok? Código de área 32988103208. Eu terei o maior prazer em ajudar você a conquistar a sua fluência em definitivo. Beleza? Forte abraço, vou ficar te aguardando para que assim você esteja presente na imersão e a gente dê o pontapé certo na direção certa rumo à sua fluência. Take care, see you next time. Bye bye now.